Olá pessoal, bem-vindos então a mais um podcast MESS, Método de Emagrecimento Saudável. E o nosso convidado, como sempre, Dr. Rodrigo Ayub. Muito obrigado, doutor.
Olá, Maurício. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela companhia e tamo junto.
Ok, vamos falar hoje sobre uma coisa. Eu sou um pouquinho suspeito de falar porque eu sou meio fã do Método de Emagrecimento Saudável. Nota-se, não é? Mas o que eu quero dizer com isso? É que eu já reparei que durante o método você utiliza muito algumas palavras que começam com a letra S e que tem algum significado para tudo isso. Você quer falar um pouquinho sobre essas palavras?
É, você está muito atento, Maurício, já é um praticante do MESS já há algum tempo e com resultados visíveis, embora às vezes resistente, que é normal, né? E isso também faz parte do MESS, eu falo muito sobre isso. Não tem problema a gente tropeçar, desde que a gente sempre se levante e nessa vida que a gente vive de estímulos, né, e mitos da sociedade, coisas que façam a gente sair da nossa rota, nosso objetivo, é muito forte esses estímulos e a gente tem que só ter, eu acho que o autocontrole é uma das coisas mais importantes para a gente ter sucesso no MESS, a pessoa tem um autocontrole, uma vontade de fazer as coisas e querer se transformar. Existe um dos módulos que é um dos últimos módulos em que eu faço, né, uma compilação de técnicas de hábitos de vida que vão ajudar no nosso processo de emagrecimento, que são muito interessantes como coadjuvantes do processo, porque na verdade emagrecer não é só alimentação, você tem que mexer em vários pilares, e eu coloquei alguns desses pilares juntos no módulo, eu chamei o módulo dos S's.
Bom, eu tenho aqui uma relação deles, suplemento, sono, sexo, sol, eu anotei todos, não sei se você prefere você ir falando ou quer que eu vá anunciando um por um, como é que você prefere?
Bom, então assim, deixa eu falar, porque assim, quando eu idealizei o MESS, né, e eu fiz o esqueleto dos módulos, eu resolvi tirar algum desses S e fazer um módulo específico só para alguns S, pela importância que eles têm para equilibrar o nosso metabolismo e favorecer a perda do peso. Então, por exemplo, o sono tem um módulo só para ele, porque realmente é fundamental a gente ter a qualidade de sono, sono reparador, para a gente conseguir otimizar a melatonina no nosso corpo. É um hormônio que faz a gente ter mais sensibilidade à insulina, hormônio que antagoniza o cortisol, vai também modular o nosso estresse, etc, etc. O sono tem um módulo só para ele. Mas existem os outros S, que eu acho que é esse que você cita, que eu coloquei juntos todos no módulo, que entre os quais são o sol, né? O sol a gente sabe hoje que é a capacidade que o sol tem de estimular o nosso corpo a produção da vitamina D, e não só, é um equilíbrio, é um modulador epigenético, ele ativa vários genes do nosso corpo, genes anti-inflamatórios, genes de ativação metabólica, melhora nos nossos neurotransmissores, então por exemplo a serotonina, que é um neurotransmissor que é estimulado quando a gente está pegando o sol, por isso que a gente se sente bem quando a gente vai para a praia, etc. Ele também modula o nosso centro da saciedade, por isso que as pessoas que normalmente estão no verão, etc., às vezes têm até menos apetite que no inverno, isso é uma das causas. Então, o sol é um dos fatores e um dos pilares de saúde, no meu entender, e que são importantes nesse processo de emagrecimento. São um dos S's, eu falo bastante no MESS sobre como a gente deve pegar sol, a forma certa, etc. Porque tem alguns detalhezinhos, né? Qual é a melhor hora, como é que é a melhor forma de fazer a exposição, etc. Mas o sol, por tudo que já se sabe hoje, como um modulador dos nossos genes, sol é um dos S's. Um outro S que para mim também é espetacular, tem uma série de benefícios, dá para fazer um podcast só falando sobre essa técnica, é a sauna. Né? A sauna, que é uma coisa que eu faço regularmente, como hábito de vida, não sei se você faz, mas
às vezes.
A sauna faz a gente transpirar, a sauna faz a gente relaxar, faz o nosso corpo entrar num processo parasimpático de relaxamento, que é muito importante para a gente baixar os níveis de cortisol no nosso corpo. A sauna tem uma capacidade de, quando, principalmente quando você faz a sauna, depois você vai logo tomar um banho gelado, esse choque de calor, frio, faz o nosso corpo aumentar a produção de gordura marrom, que é uma gordura termogênica, né? Por esse choque térmico que você faz, você aumenta uma gordura no seu corpo que favorece perda de peso, se existe. A gente tem dois tipos de gordura no nosso corpo, a gordura que a gente chama de gordura branca, que é uma gordura inerte, aquela gordura que eu falei que tem poucas mitocôndrias, e a gente tem uma gordura que é uma gordura ativa, que chama-se gordura marrom, e quando a gente faz esses períodos de sauna com banho gelado, bem gelado, é um fenômeno chamado fenômeno do washout. Isso faz o nosso corpo ativar o metabolismo, então a sauna é um dos S. Tem um S também falado, que chama-se dos suplementos. Então eu falo sobre alguns suplementos que a gente pode utilizar num processo de emagrecimento, e às vezes até para uma população geral, né? Quando a gente fala de suplementos, tem pessoas que vão se beneficiar mais do que outras, principalmente pessoas que têm muito problemas no metabolismo da insulina. Elas têm mais benefícios de tomar cromo e vanádio, são dois suplementos que existem. Pessoas que têm mais problemas no metabolismo das gorduras, se elas estiverem no processo de atividade física, é interessante às vezes elas suplementarem com carnitina, que é um aminoácido que vai ajudar na entrada da gordura dentro da célula para queimar como gordura. Então, existe o S suplementos, existe o S do sexo. Sexo, você ter uma vida sexual ativa é fundamental.
Não me diga.
O sexo é bom por várias coisas. Primeiro porque ele é bom mesmo, né? A natureza fez que a gente tivesse muito prazer no orgasmo, que é pra gente perpetuar a espécie. Mas não só por isso, porque quando você faz sexo regularmente, além de ser uma atividade física que utiliza calorias, você modula muitos hormônios. Você modula os seus hormônios sexuais, o seu corpo, ele entende que você é uma pessoa reprodutiva ainda, então ele otimiza no seu corpo os hormônios reprodutivos. Os hormônios reprodutivos também são os hormônios anabólicos. A testosterona, a dihidroepiandrosterona, são hormônios que são otimizados numa pessoa com a vida sexualmente ativa e favorece a perda de peso. Além disso, quando a pessoa está com a vida sexual bem resolvida, etc., a pessoa está mais bem com a vida, a pessoa tem melhor dos níveis dos neurotransmissores, né, do cérebro, aqueles neurotransmissores do prazer, dopamina, serotonina, endorfinas, e tudo isso contribui para que a pessoa não busque no alimento a sua fonte de prazer, entendeu? É uma mudança de paradigma? Hã? tem várias formas de você fazer isso, mas, então, entendeu? Tirou o prazer do chocolate e colocou o prazer no seu cônjuge, tendo relações sexuais regulares, de qualidade. Isso é fundamental para a perda de peso, é um dos S's que a gente otimiza. Eu falo de S também, eu falo do suor, né? Porque aí a gente vai falar de um dos pilares, e que é um módulo específico do MES, que é a atividade física. Né? Atividade física, né? Todo mundo sabe. O que é a grande diferença, e o que a gente fala lá no MES, é que a atividade física tem algumas peculiaridades, algumas dicas que são fundamentais para o resultado. Não é sair, agora eu vou sair fazendo qualquer coisa, não sei o quê. Não é assim, porque existem determinadas atividades físicas que vão fazer o seu corpo otimizar alguns hormônios, e esses hormônios que vão fazer você ir lá na gordura e utilizar a gordura armazenada. Vou dar só um exemplo, existem vários. Um dos exemplos é, quando você faz uma atividade física de alta intensidade, chamado HIIT, que é o High Intense Interval Training, você aumenta no seu corpo a produção de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é um hormônio que a gente produz a vida inteira quando a gente está crescendo, né? Ele tem esse nome porque ele faz aumentar os nossos ossos. Depois que a gente não cresce mais, ele tem uma função de reparação muito grande e estimulação de fatores de crescimento do nosso corpo. E o GH, quando ele entra no fígado, ele estimula um hormônio chamado Insulin-like Growth Factor, IGF-1. E o IGF-1 é um hormônio dos mais lipolíticos do nosso corpo, porque ele estimula as enzimas que quebram gordura. Lipase, hormônio sensível, triacilglicerol, lipase. Essas enzimas vão lá, é como se fossem aquelas coisinhas, vão lá e destroem a gordura para ela ser utilizada. Para isso você precisa ter o hormônio de crescimento, para isso você precisa fazer atividade de alta intensidade. Então, não é só o exercício que você faz, é a forma como você faz, a intensidade que você faz. Isso vai ser totalmente diferenciado a forma como você vai emagrecer. Entendeu?
Posso botar sopa nesse S, não?
Sopa de S, sopa de salada, são S's da alimentação, né? Que a gente falou coisas fora da alimentação, como eu falei no início, mas com certeza a alimentação com sopas e saladas, e o terceiro S também, que são suco verdes, né? Esses três S's são as bases que a gente usa na alimentação de uma pessoa que quer perder peso colocando bastante nutriente. É claro que o MES na alimentação não é só isso, mas esses três são pilares da alimentação para mim, porque fazem seu corpo entrar com muito nutriente e baixa densidade calórica, né? É que a gente sabe disso.
Bom, além dos S's, e mudando um pouquinho de assunto, dentro da própria alimentação, hoje em dia nós temos uma outra alternativa muito fácil de se ter alimentos, que é o alimento congelado. Você vai no mercado, você tem ali uma bancada enorme com tudo congelado. Frutas, legumes, verduras, enfim, uma série de produtos congelados. Até que ponto isso é prejudicial? Até que ponto isso tira, de fato, o valor nutritivo ou os nutrientes do próprio alimento? Até que ponto isso é uma alternativa para nós, seres humanos, no que diz respeito à velocidade que nós temos para ter o alimento em casa? Até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim?
Então, nada substitui o alimento fresco, né, orgânico, integral, sazonal, porque isso também é muito importante. A gente tem que entender e aceitar que o mundo existe uma sazonalidade, né? Então você tem que buscar comer o alimento e aprender isso, que está na época dele, né? Está na época, agora a gente está na época dos frutos vermelhos. Então a gente come bastante frutos vermelhos agora. Às vezes ao longo do ano eu até congelo, entendeu? Mas eu otimizo comer agora e depois eu congelo. Aí congelar o fruto vermelho faz mal? Não. É claro que não tem aquela energia do fruto, né? No momento que a gente foi, né? Quanto mais do pé, perto do pé você colher e você logo consumir, aquilo ali tem uma coisa energética ainda junto e é muito mais rico em nutrientes, etc. Quando você congela, você perde parte dessa energia e alguma parte do nutriente. Mas eu não tenho a menor dúvida que o congelamento é uma das melhores técnicas que você tem para o dia a dia que a gente vive, que não tem a possibilidade de todos os dias numa mercearia, né, e comprar os produtos frescos, etc. Então, e digo por mim, eu tenho muita coisa em casa congelada que eu faço, que é, né, na rapidez do dia a dia, eu faço um refogado, etc., e coloco o produto congelado, faço pratos gostosos, etc. Mas é uma via que eu uso para tirar, né, o consumo de aditivos alimentares. O resfriamento e o congelamento, na grande maioria dos alimentos, não altera, né, grande parte dos nutrientes que ele tem e facilita a nossa vida. Então, é uma via, embora que na grande maioria do momento que eu compro são os produtos frescos. Coloquei na minha rotina uma forma de sair do trabalho e passar na mercearia 2 minutos, eu vou lá, compro, escolho os que chegaram do dia, etc.
Isso até é uma maneira inteligente da própria natureza fazer com que você diversifique pela sazonalidade o tipo de alimento que você vai comer durante o ano.
Exatamente. Você acabou de tocar num ponto que é exatamente. A natureza faz tudo perfeito e ela fez isso justamente para você poder comer de tudo. Você, senão que ela fica aquela... Porque a rotina alimentar, né? A repetição, agora faltou a palavra que eu queria fazer, que eu ia falar, mas essa rotina de todos os dias, você comer as mesmas coisas, isso não é saudável. Né? Todos os dias seu prato é alface com tomate, isso não é saudável. Você vai ter excesso de nutrientes e escassez de outros, e você entra num processo de desequilíbrio, mesmo comendo uma coisa saudável. Então, diversidade, eu tenho uma aula que eu falo só sobre diversificar, a diversidade das cores, né, de tudo, é fundamental para a gente ter o equilíbrio.
Mas, no entanto, na sequência dos alimentos congelados, nós também congelamos por hábito, depois do alimento feito em casa, colocamos no congelador e comemos depois. Esse processo de congelamento doméstico, digamos assim, não é um congelamento preparado, né, seguindo as normas do congelamento, também tem o mesmo processo, ou seja, estraga a alimentação, não estraga, perde-se os nutrientes, não é vantajoso, não recomendas?
Não, recomendo totalmente, você é o que eu falo. Eu prefiro que as pessoas façam isso, em vez de comer em restaurante, né, que ali visa lucro, então na maioria das vezes vai colocar os produtos mais baratos, etc. Faz parte do mercado, não tem jeito, é assim. A gente fizer a nossa casa, a gente vai fazer com o melhor do que a gente pode ter, né? Porque a gente sabe que vai comer, no restaurante não vai ser assim. Eu prefiro muito que você faça isso. Tira o fim de semana, o domingo, faça a comida, coloque em vasilhames de vidro, né? Nunca coloque coisa de plástico, coloque nos vasilhames, congele, e depois vai tirando e comendo todos os dias. Eu faço isso muito com feijão, por exemplo, né? Não estou todos os dias para a gente cozinhar feijão, que demora para caramba, e eu como muito feijão. Então a gente congela o feijão lá em casa e a gente tira e vai comendo regularmente. Não tem problema nenhum isso. Você faz com carinho, coloca o amor na sua comida, congela e depois vai tirando, infinitamente melhor do que você comer em restaurante o tempo todo. Ou então, pior de tudo, é comprar os alimentos prontos, né? Aquele supermercado pré-fabricado, esse daí é o pior que você pode usar, porque é muito prejudicial.
E todos os alimentos podem ser congelados ou há alguma restrição para algum tipo de alimento?
A maioria dos alimentos podem ser congelados, tá bem? Existem alguns alimentos que você vai quebrar um pouquinho a por exemplo, você vai... Limão, né? Eu uso muito limão. O limão não deve nem para a geladeira, né? Porque você coloca o limão... Se você congelar o limão, você vai impossibilitar ele de fazer, né, o limão batido, porque ele cristaliza e aí você não consegue fazer o limão batido no liquidificador como eu tomo. Entendeu? Ah, porque eu ganhei limão pra caramba, agora eu vou congelar metade do limão. Vai estragar o limão. Aliás, o limão é uma das frutas que a gente mais fala, que é uma fruta solar. É uma fruta que pega energia do sol. Quando você toma um limão, você está inclusive tomando energia solar, que isso é uma coisa da medicina ayurvédica muito interessante. Então, o limão, o ideal é nem botar na geladeira. Aliás, muitas folhas, inclusive, alface, etc. Você tiver um... Existem até tutoriais no YouTube que explicam como a melhor forma de você acondicionar o alface, meio úmidozinho assim, fora da geladeira, que às vezes é muito melhor. Tirar o talo também é muito melhor do que você deixar dentro da geladeira. Entendeu? Então, existe, mas é para cada alimento existe uma orientação específica, né? Alguns alimentos não dá para congelar. Você, quando eu tiro, ele muda, né? A estrutura dele. Mas num processo de você fazer a comida, etc., depois colocar para congelar, a grande maioria dos pratos você pode fazer isso e lembrar depois. E duas coisas que é muito importante em relação a isso: frasco de vidro, tá bem? Para não ter resíduos tóxicos da embalagem, e nunca esquentar no micro-ondas, né? Porque aí o outro problema, micro-ondas é um outro problema de praticidade do dia a dia. Usa um forninho para esquentar, você esquenta super tranquilo, sem ter que criar atrito dentro do alimento, que isso daí não é positivo.
Mas explica um pouquinho melhor sobre a questão do micro-ondas. Então, quer dizer, não é aconselhável você utilizar o micro-ondas para fazer qualquer tipo de alimento?
É ter o micro-ondas em casa. O micro-ondas é uma exposição de radiação eletromagnética que isso é controverso, não é unanimemente aceito, mas eu acredito que sim, porque ele aquece o alimento por atrito e é uma radiação eletromagnética não ionizante, que não vai te gerar um cancro, mas gera uma alteração do nosso campo energético. Entendeu? Então, do ponto de vista de medicina energética e micro-ondas, eu acho que é uma coisa que, se você tiver em casa, você usa esporadicamente, o mínimo possível. O ideal é não ter em casa.
Bom, e outra coisa, quando nós falamos de alimentação saudável, eu ouço muito dizer que é importante você olhar para um prato e ter um prato colorido. Que tipo de informação saudável que se pode ter, não é, quando você refere o fato de que o meu prato está extremamente colorido? O que, que isso é bom para a sua saúde?
Esse ponto é fabuloso, essa pergunta, Maurício, espetacular, porque realmente é isso, né? Quando a gente olha para aquele prato colorido, a gente nada mais está olhando do que fitoquímicos da natureza, né? Substâncias que existem na natureza, produzidas pela natureza, que vão ter, mais que estudados, benefícios para o funcionamento do nosso corpo. Algumas são fundamentais para o nosso corpo funcionar bem. Daí que veio, inclusive, isso é até uma discussão sobre aquelas coisas, o ser humano é carnívoro, é herbívoro, não sei o quê. O ser humano, ele tem uma capacidade de diferenciar as cores diferentes da grande maioria dos carnívoros. A gente tem uma visão tridimensional, e tricromática, na verdade, que chama assim, que a gente consegue discernir a coloração dos alimentos até para saber se um alimento está mais maduro, se ele está mais, já está estragado, se ele está na cor ideal. Isso foi uma evolução, né, da nossa espécie ao longo dessa vida que a gente está aqui, milhões de anos, e que fez com que a gente tivesse essa capacidade ocular que muitos carnívoros não têm. Então, a gente tem essa destreza de olhar para o alimento e para as cores do alimento. Isso é fundamental, não só do ponto de vista, né, das cores, né, aquela coisa da medicina cromática, que é muito importante também. Por exemplo, quando a gente, eu falo muito em contato com a natureza, estou mudando um pouquinho de assunto, mas sem entender, quando a gente fala em contato com a natureza, uma das coisas que relaxa e equilibra o nosso corpo, nossos hormônios. Não é à toa, porque quando a gente vê, por exemplo, uma árvore, que é um arquétipo de paz, né, uma mandala, a árvore sendo verde, ela passa muita calma e equilíbrio. O verde é uma cor de equilíbrio porque é a cor que está no meio do arco-íris. Se você for ver, as sete cores do arco-íris, a cor do meio é o verde. O verde, ele dá equilíbrio para a gente. Então, olhar o verde é sempre bom. Por isso que eu falo minhas técnicas de relaxar, de modular o estresse, falo em a pessoa ter contato com a natureza. Você tem que ver o verde. O ser humano sempre fez isso e isso dá equilíbrio. A gente tem que ver o verde. Quando a gente olha para a nossa comida e vê o verde, a gente está vendo a clorofila, que é uma das moléculas mais eficazes para fazer a gente perder peso. Eu tenho um módulo, uma aula que eu falo só sobre uma substância chamada tilacoide. Tilacoide é uma substância que tem na membrana do cloroplasto, que faz o nosso corpo perder peso por uma série de vias que eu explico na aula, não dá para explicar aqui. Mas então você vê, o verde da clorofila serve para isso. O vermelho do licopeno do tomate é uma substância fabulosa para um monte de coisa na nossa saúde. Cada corzinha, a luteína, que é meio amarelada, o beta-caroteno, que é meio alaranjado, as antocianinas, que são roxas. Entendeu? Cada cor ela tem um fitoquímico, que são substâncias que a fruta usa para se defender. São delas, né? Como eu falo, a fruta não tem pezinho, então ela se defende produzindo substâncias E a gente come esse alimento e a gente se defende com o que a planta usou para se defender. É muito legal isso e muito eficaz.
Interessante que a gente tem alimentos de todas as cores, né? Vermelho, todas as amarelo.
Cores. Todas as cores.
Azul.
É, por acaso tem. Tem vários alimentos que tem coloração azul que são benéficos. Pode ir na natureza. Existe um, por exemplo, eu falo muito isso. Eu tenho um vídeo até no YouTube que eu falo sobre sal. Existe um sal chamado sal azul da Pérsia, que é um sal com alta concentração de potássio. É um sal que tem, ele é azul e tem na composição uma concentração maior de potássio que de sódio. Então, para uma pessoa que tem hipertensão, que fala, eu não posso comer sal, ela compra esse sal, existe esse sal à venda, até na internet, e ela usa regularmente porque é um sal que tem alta concentração de potássio, que é um mineral que antagoniza com sódio, vai fazer você baixar a pressão e até sentir mais relaxado. E existe um outro sal chamado sal vermelho do Havaí, tem alta concentração de ferro, então é bom para mulheres que têm muito sangramento, anemias, etc. E você vê o sal rosa do Himalaia, é uma coloração meio rósea, também é um sal bem equilibrado em minerais.
E já agora que está falando em sal, qual é a relação desse sal marinho, não é, com todas essas cores e a hipertensão?
Não, é porque assim, existe uma relação muito grande isso na sociedade, porque o sal, ele começou a sofrer um processo, né, como a maioria dos alimentos, e ele começou a ser refinado. Então, o sal refinado foi o sal que tirou a grande maioria dos minerais que existem no sal da terra e deixou o cloro e o sódio. Então, o sal que a gente come, o sal de mesa, chama-se cloreto de sódio. Então, você já imagina, o sódio é o mineral maior concentração no meio extracelular no ser humano. O potássio é o maior mineral na concentração intracelular. Quando você come muito sal, por uma coisa chamada osmose, a água é puxada de dentro da célula para fora dela. Então você aumenta a concentração de sal, aumenta a concentração de água, o seu vaso fica mais cheio, aumenta a pressão. Então como é que você faz para contrabalançar isso? Você tem que baixar a ingestão de sódio e aumentar a ingestão de potássio. Você joga o sal, a água, de novo para dentro da célula, hidrata a célula, que é importante. Por isso, uma pessoa hipertensa, muitas vezes, ela é desidratada. Mas desidratada do ponto de vista da célula não ser hidratada. Então, você faz isso aumentando a ingesta de potássio. O nosso corpo precisa de muito potássio durante todos os dias. E as pessoas não comem alimentos com potássio. A base dos alimentos de potássio está onde? Na natureza. Os verdes, os legumes, eles são ricos em potássio. Mas você passa a sua vida comendo carne com batata, você não tem potássio. E aí você come com sal refinado, você tem muito sódio, a pressão aumenta. Vai no médico, ele passa um remédio. Entendeu? O que seria muito melhor? Você equilibrar a sua alimentação, baixar a ingesta de sal, aumentar a ingesta de potássio, seu corpo se equilibra naturalmente. Entendeu?
Qual é a relação quando se faz esses exames de sangue, que se verifica concentrações, por exemplo, de triglicerídeos altos? Qual é a relação disso com a engorda, com o fato de uma pessoa estar obesa ou estar menos gorda? Pode ser uma pessoa magra com triglicerídeos altos? Qual é a relação que tem ali?
Então, pode ser uma pessoa alta com magra com triglicerídeo alto. Existem algumas condições, até predisposições genéticas, de você ter uma hipertrigliceridemia. Mas é a grande exceção. A grande maioria são as pessoas com excesso de peso que aumentam muito a ingesta de gorduras. Essas gorduras do nosso corpo, que são os ácidos graxos, se ligam a outra substância chamada glicerol, é um carboidrato, e faz uma coisa, são três ácidos graxos que se ligam ao glicerol e fazem uma coisa chamada triglicerídeo.
Onde é que está o ácido graxo e onde é que está o glicerol?
Nas gorduras e o glicerol nos açúcares. Ligou isso dentro do seu corpo, fez uma molécula chamada triglicerídeo. O triglicerídeo...
Que é normal.
Que é normal numa alimentação rica nessas coisas, entendeu? Se você for em pequena quantidade, não tem problema. Se começar a ficar em grande quantidade, o seu corpo ele entra com isso, ele não dá conta do triglicerídeo ser utilizado, né, como fonte de energia o tempo todo, e ele vai ter que ser absorvido. Existe uma quebra, depois dentro da nossa célula de gordura volta a se formar o triglicerídeo. Então, o que acontece? Inclusive, quando você tem nessa estrutura do triglicerídeo formado, estruturado, o corpo tem ali como se fosse uma embalagem fechada. Você não consegue emagrecer quando o triglicerídeo está estruturado assim. Você tem que ter uma enzima que vai lá e tem que partir aquilo para o ácido graxo ser liberado e ser utilizado como forma de energia. Por isso que muitas vezes as pessoas comem muitas gorduras e açúcares, se formam na forma de triglicerídeo, estocam na gordura e depois param de comer durante um tempo e falam assim, mas eu não consigo emagrecer porque não tem o processo de quebrar o triglicerídeo para ele se soltar dos ácidos graxos, né, a glicerol dos ácidos graxos e o ácido graxo que vai ser utilizado como fonte de energia. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque assim, muitas pessoas falam, mas eu já não como e eu não consigo emagrecer. existe um gatilho, existe um pathway para você quebrar o triglicerídeo. Isso eu explico muito no MESS.
Bom, e as pessoas falam em emagrecimento muito mais até por uma questão de estética, mas esquecem que atrás do estar gordo demais ou estar com um tecido adiposo elevado, ou seja, mesmo gordo, não é só a questão da estética, é a questão da saúde. Então eu queria que você me dissesse 3, 4 problemas de saúde associados à obesidade.
Eu falo muito assim, você não tem que emagrecer para ter saúde. Você tem que ter saúde para emagrecer. É totalmente diferente. Eu não foco em peso, na maioria das vezes. Eu foco em equilibrar o corpo da pessoa. E quando ela começa a se equilibrar e a saúde dela se otimizar, o peso vai indo embora. Por isso que, inclusive, eu falo, e o MESS é um método de emagrecimento saudável e duradouro. Porque se a gente equilibra a sua saúde e você começa a perder peso, você não volta a ganhar peso. Você ganha peso naquele efeito ioiô sanfona quando você perde peso de uma forma artificial. Usou um químico, né? Fez uma dieta louca e aí você baixou a sua ingesta de peso, que na maioria das vezes não é nem gordura. Pessoa que perde, sei lá, 5 quilos em um mês, ela está perdendo água, proteína, perde massa magra e o que ela menos perde é gordura, né? Porque o que perde mais rápido são essas estruturas. E aí é óbvio, depois que ela volta a comer as besteiras todas, ela volta a ganhar peso até o dobro mais, isso é péssimo para o corpo dela. Mas no MESS a gente otimiza a perda de gordura, a manutenção da massa magra, né? Porque a gente quer ter proteína, a gente quer ter músculo, a gente não quer ter aquele excesso de gordura acumulada. Quando você tem aquele excesso de gordura acumulada, a gente tem que lembrar isso. Não é só no tecido adiposo. Você falou aí qual a relação de obesidade com saúde. Óbvio, porque a gordura está lá, mas ela também foi para o pâncreas e atrapalhou a liberação da insulina, dos hormônios do pâncreas. Ela foi para o fígado e fez aquela coisa que é uma das doenças com maior crescimento hoje, chama-se esteatose hepática. Né? Esteatose hepática não alcoólica. Hoje as pessoas têm a gordura no fígado e nem é por causa do álcool. Antigamente era. Hoje é por causa do excesso de açúcar que a gente tem na alimentação, principalmente o xarope de milho, dos refrigerantes e dos molhos de maionese da vida. Então, quando você tem excesso de peso e toda essa estrutura de gordura armazenada no seu corpo, você aumenta a pressão arterial, aumenta a incidência de diabetes, infartos do coração, acidentes vasculares cerebrais, Alzheimer, Parkinson, todas as doenças degenerativas estão relacionadas com o excesso de peso pelo processo inflamatório e pelo processo do acúmulo da gordura em órgãos nobres, principalmente o fígado, né?
Bom, e quando nós falamos de emagrecimento, quando nós falamos de dieta, ouve-se muito a palavra detox, que eu entendo isso como alimento desintoxicante, digamos assim. O que é esse alimento detox? Ou bebida detox? O que é o detox nesse conceito?
Detox é um dos pilares do MESS. Eu falo muito sobre detox, porque realmente é fundamental no mundo intoxicado que a gente vive hoje, né? A gente tem toxinas em todos os ambientes, na alimentação, no mar, na água, no ar. E é fundamental, né? Porque eu busco sempre equilibrar o corpo do meu paciente, então você tem que desintoxicar ele. Lembra que eu falei aquilo que chama-se disruptores endócrinos? São substâncias, essas toxinas, que vão interferir com a nossa fisiologia hormonal. O detox seria a gente otimizar vias de eliminação de substâncias, né, prejudiciais ao nosso corpo. O ser humano sempre teve essa capacidade, porque no ambiente existiam venenos, né, de frutas, existiam substâncias que eram nocivas para ele, e ele tinha que metabolizar isso. Hoje virou um sinônimo de fit, de saudável, não sei o quê, assim como bio, né, assim como orgânico, essas coisas todas, e colocam em frascos de qualquer porcaria a palavra detox, as pessoas acreditam que é isso. Um conceito número 1 de detox as pessoas precisam entender é detox é nutrir. Sempre que você nutre seu corpo, você está ativando as vias que o corpo tem de metabolizar as coisas ruins. O órgão que faz mais da metade disso chama-se fígado. A gente tem vias de metabolização das toxinas do nosso corpo. A única coisa que o fígado precisa são duas coisas. Primeiro, não me enche de porcaria, de toxinas, né? Álcool, produtos industrializados, aditivos alimentares, porque vai entrar na fila de espera aqui. Eu tenho um limite da quantidade de gente que eu consigo atender. Então, né, você enche aquilo ali de paciente, você não consegue. E o segundo, me dê as condições de trabalho. Então, você me dê por acaso os nutrientes que eu preciso, os aminoácidos, as vitaminas, os fitoquímicos. Se você me der essas coisas boas, é como se você, nessa analogia que eu fiz, desse muitos operacionais para conseguir lidar com aquela fila grande de coisas que chegaram para fazer. Então, é uma lista extensa de toxinas, você tem que dar condição para o fígado, que é aquela repartição que vai resolver os problemas. Então, lembra, detox é Nutri, por isso que tem os sucos verdes, né? Eu sou fã de suco verde, as pessoas têm que usar, têm que saber usar, porque tem sucos verdes maravilhosos, tem sucos verdes que as pessoas fazem tudo errado. Enchem de fruta, com pouca fibra, alta concentração de calorias, tomam num gole só. O suco verde tem estudos mostrando que você consegue otimizar muitos nutrientes e ele ajuda a emagrecer se você tomar um suco verde lentamente. Então você vai beber, não é para engolir o copo de uma vez só, igual você toma uma sopa. Porque foram estudar e viram que o suco verde, algumas vezes, eles engordavam diferente da sopa, mesmo tendo os mesmos nutrientes e as calorias. E aí foram ver a diferença e não achavam diferença em nada. A única coisa que foi diferença foi, porque a sopa era quente, as pessoas tomavam devagar. E o suco verde era um copo, engolia de uma vez só. Então você viu que a diferença do tempo que você ingere um nutriente já faz a diferença no resultado. Então, com dica que eu dou, é aquele ditado do japonês, né, que você tem que mastigar o líquido e beber o sólido, você toma o suco verde devagarinho, toma um gole, espera, toma um gole, como toda alimentação deve ser, mas não é só porque está num copo tem que ser feito de uma hora para outra. E o suco tem que ter uma diversidade de nutrientes, tem que ter sempre fibra, a gente tem que colocar sempre sementes, existem algumas sementes que são espetaculares para o nosso saúde e espetaculares para o nosso emagrecimento. Existem as sementes top, essa eu falo no MES, são sementes que a gente coloca dentro do suco verde, que são impreteríveis para você otimizar a sua perda de peso e não deixar que o suco verde seja um líquido que vai absorver rapidamente no seu corpo e isso pode desequilibrar os hormônios e não ser favorável. Mas você entendeu, né? O detox nada mais é do que isso, é nutrir o nosso corpo para ele conseguir lidar com as toxinas que estão hoje no ambiente. Não é moda de você, não existe um chá detox, não existe um batido detox. Você tem que sempre colocar no seu corpo esses fitoquímicos todos. Realmente, ter uma ingesta regular de chá é uma coisa positiva. Você todos os dias toma, por exemplo, chá verde, que é um chá que tem altas concentrações de uma substância chamada catequina, epigalocatequina 3-galato, é uma substância que é altamente metabolizadora de toxinas no nosso corpo, porque ela é uma sincronizadora, ela ativa as vias do fígado. É um hábito que você pode ter regularmente, que é excelente para detoxicar o seu corpo e para te dar saúde. Você hidrata, você está colocando um alimento que ajuda na perda de peso e que ajuda no detox. Isso é um detox fabuloso. Agora, não é um comprimido que você vai comprar na farmácia que tem uma cápsula antidetox. Isso não existe.
Aliás, método de emagrecimento há vários, né? A questão é saudável. Está
Exatamente.
no S também.
Saudável está em tudo. Tudo está no S.
Muito obrigado, então, doutor Rodrigo. A gente se encontra no próximo podcast falando, então, sobre o método de emagrecimento saudável.
Obrigado pela oportunidade, Maurício. Até a próxima.